Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje nós vamos falar de cinco tópicos que podem te ajudar a vender mais dentro da Amazon em 2024. E como sempre, meu irmão e sócio me acompanhando, e vamos entregar ouro hoje, hein?
Bora que bora, né? Cada vez mais afiado, cada vez entregando mais, chegando ao... Não sei como que fala, 80º podcast quase.
Mais de 80 podcasts gravados. É forte demais. Ixi. É muita consistência e é muito conteúdo disponível para quem quer
assistir.
Quantas
horas tem, hein?
Será que a gente vai ter que começar a tirar os podcasts do ar para fazer uma escassez e a galera assistir todos? Será?
Eu acho que vira um produto futuramente, cara.
Ó, gostei.
Tipo, Sobral, sabe? Vai.
Enfim, temos o nosso reforço, o nosso head de mentoria, Marcos, porque já que o conteúdo hoje vai ser profundo, a gente tem que trazer um reforço aqui, né? Então, o Marcos vai estar com a gente nesse reforço. Seja bem-vindo, Marcos.
Obrigado pelo convite.
O Marcos participou do último encontro com a gente num podcast também, que a gente falou mais sobre mentoria. O Marcos está fazendo um excelente trabalho lá dentro das mentorias individuais, trazendo muito resultado para os sellers, né, que resolvem ter um acompanhamento individual. Então, quem tiver interesse em mentoria individual, o Marcos vai estar lá pronto para atender vocês. Está aqui na descrição desse podcast o link para se inscrever e também o link do nosso treinamento e todos os nossos serviços. Beleza? Bora para o conteúdo?
Bora!
O primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente falar, que eu acredito que ajuda muito o vendedor da Amazon a aumentar a sua conversão, e aumentando a sua conversão, ele ranqueia mais o seu produto, ranqueando mais ele vende mais. Então, no final das contas, a ideia é vender mais, e o que eu acredito que seja um dos fatores principais é um listing de alta qualidade. O que, que você considera um listing de alta qualidade, Marcos?
Que ele atenda todas as diretrizes da Amazon e ele também seja atrativo para o cliente. Boa. Também não adianta nada a gente só olhar o algoritmo, né? O que, que o algoritmo vai ler e entender ali como ok, como positivo, mas também se colocar no lugar do consumidor ali, se fosse eu comprando, o que, que eu gostaria de ver ali e me atender como consumidor para eu tomar a decisão de comprar.
Legal. Para quem não sabe, o listing na Amazon, para quem ainda é iniciante, às vezes vem do Mercado Livre, né? Está acostumado a falar anúncio. Ah, meu anúncio no Mercado Livre. Na Amazon, eles chamam de listing. Então, é obrigado chamar de listing? Não, às vezes a gente fala anúncio, às vezes a gente fala listing. O buy box, né? Para quem não sabe, ali, o buy box também é aquela caixa de compra dentro de um listing. É onde você consegue fazer a oferta em destaque para você vender. Então, tem anúncios ou listings que você entra que tem concorrente no buy box, tem listing que você entra que não tem.
É um comparativo ao Mercado Livre, seria o catálogo, né? Do Mercado Livre, anúncio de catálogo.
Então, gente, como a gente não sabe se você que está escutando aqui já nos acompanha há muito tempo ou não, a gente vai educando também os novos que estão começando a nos acompanhar, né? Inclusive, entregando um pouco ouro aqui dentro da mentoria, dentro do método, a gente busca, não, nem sempre, tá? A gente tem mentorado que vende marcas conhecidas e está vendendo muito bem com o nosso método ali também, a gente fazendo algumas estratégias exclusivas. Mas a gente busca, quem está começando e ainda não tem direcionamento, fugir da disputa de buy box. Então, como que a gente foge da disputa de buy box? É trazendo produtos agora genéricos, que por enquanto é protegido de disputa de buy box, a gente não sabe até quando. É fazendo marca própria, como private label e white label. Então, tudo isso vai te ajudar a ter um listing melhor, um listing menos concorrido e você a vender mais. Além disso, vamos entregar um pouco ouro aqui para vocês.
Vamos ainda? Você acabou de entregar a pedra preciosa,
né? Eu falo isso na mentoria, tá?
Enfim, gente, para quem está viajando também, né? Existe a possibilidade hoje de você entrar para vender na Amazon e vender produtos de marcas conhecidas, como, por exemplo, Multilaser, C3 Tech, que é o conjunto de mouse e teclado que eu tenho. Sempre eu trago esse exemplo, apesar de ninguém conhecer, né? Só eu que conheço. Mas enfim, de marcas aleatórias. Ah, Bruno, posso trabalhar com um Samsung, com um Apple e etc? Poder, você pode, desde que você tenha a nota fiscal de origem desses produtos. Então, o vendedor que está começando e tem a esperança de trabalhar com iPhone, eu vou quebrar sua esperança agora, vai ser um balde de água fria, mas é muito difícil você conseguir comprar direto da Apple e ter preço para disputar a buy box. Né? Quando você trabalha com um produto já existente de marca, você tem que disputar a buy box. Ah, então posso trabalhar com marcas menores? Então vamos, igual eu falei ali, a Multilaser, a gente trabalhou com a Náutica, que é de camping, trabalhamos com a Taife, que é de secador. A gente já trabalhou durante alguns anos da nossa
Invicta.
Vida. Invicta, caixa térmica.
More.
More, de camping também. Trabalhamos com a Sea Sub, que era de equipamento de mergulho, lembra? Pé de pato, máscara. Enfim, a gente trabalhou com diversos nichos, com a Vurt.
A Vurt.
Que era produtos para carro, de lavar carro e um monte de coisa assim, mais industrial.
Afinal, são 13 anos de estrada, né? Então já passaram várias e várias marcas.
E quando a gente trabalhou com marca, começou a trabalhar ali em 2011, 12 com marca, os grandes não estavam no mercado. Não tinha, tipo, o Carrefour vendendo dentro do Mercado Livre com uma loja. O próprio Mercado Livre vendendo. Na Amazon, a própria Amazon vende essas marcas. Então, é uma marca que você tem acesso. Se entrar no site da Multilaser ou da Vurt, você vai no rodapé, tá lá, representantes. Você consegue comprar aquele produto, só que a hora que você vai disputar preço, porque você tem que disputar quando você trabalha com marca, você não tem o preço, porque a galera queima, porque a galera compra de muito. Quem que vai ter o melhor preço? O cara que compra 10 mil ou 1 milhão de reais?
E digo mais, ultimamente as próprias marcas estão como lojas oficiais dentro dos marketplaces. Então, e se não estão ainda, a marca que você vende um dia vai estar.
Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que foi pré-determinante para vocês, o fator ali determinante para vocês virarem a chave e falar assim, cara, vamos deixar produtos de marca de lado e focar em produtos genéricos, aqueles sem marcas?
A quase quebra nossa foi o fator determinante. Porque a gente começou a comprar produto, importar produto da China e vender os produtos genéricos. Genérico, gente, não é produto falso, tá? Eu tô falando sempre isso porque a Amazon chama de genérico, mas basicamente é um produto sem marca, tá? Isso que é um produto genérico. Então, a gente começou a importar da China, começou a vender e ter margem. Daí, começou a abrir os horizontes e falou, opa, vamos trabalhar com produto de marca. Começamos até, eu acho que o primeiro produto de marca foi Multilaser nosso, eu acho.
Eu acredito que foi, né? Foi uma das primeiras marcas que a gente trabalhou.
Daí a gente começou a trabalhar com Multilaser, depois com Náutica, começou a crescer nosso faturamento e no início ter lucro, porque ninguém vendia na internet, né? A gente estava na vanguarda ali. Daqui a pouco, quando os grandes começaram... Eu lembro um fator determinante, a própria Náutica abriu a loja oficial dentro do Mercado Livre, a loja dela no Mercado Livre. Falei, caraca! Abriu o e-commerce que eles não tinham. Falei, caraca, a gente era grande em Náutica, né? E aí a gente já começou a abrir o olho. Aí começou a baixar os preços e a gente, por ter falta de informação, igual a galera tem acesso hoje a todos os nossos vídeos, podcasts, treinamentos, etc. Por a gente ter falta de informação, a gente queria faturar. O concorrente abaixava o preço, o que a gente fazia? Abaixava o preço. Abaixava o preço. Isso lá em 2014 já tinha guerra, começou a guerra de preço. Aí foi um momento que a gente tinha falta de saber quais impostos a gente pagava certinho, quanto era o real custo do produto, que a nota fiscal de produto de marca vem, né? Preço, IPI, IPS, XYZ.
ST.
Você nem sabe quanto você está pagando naquele produto real. E daí a gente começou a ter prejuízo sem saber e acumulou uma dívida milionária ou quase milionária ali. Foi a gente falou, cara, para.
Porque não é do dia para a noite que você enxerga isso, né? Porque normalmente quando você trabalha com marca, você tem prazo. É aí que mora o perigo. Aí você faz uma compra gigante lá, divide em 10 vezes, a próxima compra você vai dividir 20 vezes, etc.
E daí você tem dinheiro, porque você está vendendo, só que você não está vendo tanto. Você não tem uma boa gestão, você não está vendo tanto de boleto que você tem à frente, né? Da hora que aperta o caixa mesmo, foi o momento que a gente sentou. E até sentou. A Náutica era o nosso principal fornecedor nessa época, é onde a gente mais tinha parcela. A gente chegou para eles e falou, ó, estamos quebrados. A gente vai pagar vocês, mas aconteceu isso, nos perdemos e tal. E eles foram muito bacanas. A gente já contou. Sim. No primeiro podcast nosso, a gente conta essa história nossa de e-commerce, né? Dos pontos positivos e negativos. Mas eles foram muito bacanas com a gente. Falou, cara, se quiser mais produto para você se recuperar, você pode pegar aqui com a gente que a gente ajuda. Mas a gente preferiu não. A gente falou, não, vamos voltar para a origem. Qual que é a nossa origem? Onde a gente fez dinheiro de verdade com e-commerce? Produto importado da China sem marca. E daí a gente diminuiu, excluiu todo o nosso portfólio de marca e voltou só a trabalhar com produto que dá margem na nossa visão, que são os produtos sem marca, onde não tem muita disputa. E agora a gente está entrando numa nova fase do e-commerce, né? Que essa fase já começou uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, mas é você ter sua própria marca. Então, aí muda o jogo de novo, começa a mudar o jogo de novo e quem estiver atento nisso nos próximos meses e anos vai estar na vanguarda do e-commerce e dos marketplaces, que é você ter sua própria marca.
Ô Bruno, só é importante também a gente frisar, não é que a pessoa não possa vender ou que ela não vai conseguir viver disso,
exato,
né? Então, assim, é importante. A gente já teve ali, por exemplo, mentorados que vendiam suplemento ou até mesmo estética baita automotiva. Sucesso. Exatamente. E teve um baita de um sucesso. Tem uma margem de lucro líquido menor? Tem.
Uma escala maior.
É, mas ele tem uma escala muito maior, sim, né? Vende muitos milhões ali, então no final das contas ali acaba sendo atrativo também. Exato. Então, assim, só é importante frisar que dá sim para você trabalhar desde que você tenha capital para investir. Não só para comprar, mas também, como o Diego colocou, capital de giro. Sim. Porque muitas das vezes a gente cai ali naquela falsa premissa de que, cara, eu tô comprando aqui, vou pagar 28,46, né? Então você ganha um prazinho ali para pagar e vende, e naturalmente você acaba se perdendo nisso. Mas para quem tem gestão financeira, que é uma das coisas que a gente aborda aqui nas nossas mentorias.
É possível para caramba.
É possível para caramba e dá bastante resultado também.
E principalmente para quem já trabalha, né? Porque a gente frisa bastante isso, que o genérico é melhor para quem está começando ali. Começar com genérico ou começar com uma marca? O melhor caminho é começar com genérico. Ah, eu já trabalho com marca.
Não tem
hora,
outro.
Dá para ir.
Tem que ser com esses produtos.
Exato.
E a gente tem estratégia exclusiva para fugir também da disputa de buy box. Né? Então, fiquem tranquilos, se você está nos escutando e já trabalha com produtos de marca, já tem uma loja física ou vende no e-commerce produtos de marca, a nossa mentoria, o nosso treinamento, os nossos serviços podem te ajudar a vender mais esses produtos. É muito bom vocês terem falado isso, porque às vezes eu puxo sardinha para o produto genérico, né? Porque é o que a gente acredita que tem maior margem, mas isso não desabou no outro.
Exatamente.
E a gente tem vários mentorados que trabalham com produtos disputadíssimos e faturando alto, né? O último mentorado que eu peguei faturando acima de R$1 milhão por mês só com marketplace, trabalhando com produtos de marca. Então, fiquem totalmente tranquilos e tranquilos. Agora, e tem uma coisa de marca que é sensacional, de produto que você disputa buy box. Apesar da margem ser bem menor, você ativa o produto ali.
Do
se
dia
tiver,
pra noite, né?
Se você tiver margem, você conseguiu negociar bem, ou se a Amazon acabou o estoque, meu amigo, minha amiga, é do dia para noite, 50, 100, 200, 300 vendas um produto. Porque ele está muito bem posicionado, você entra num produto muito posicionado. Só que é o que o Marcos falou, você tem que ter uma boa gestão, um bom capital. Porque mesmo você tem 10 mil para investir, já que a margem é baixa, eu vou pôr 5% de margem aqui para vender rápido os meus produtos. Você vai vender? Vai vender. Só que 5% de margem não sobrevive um negócio. Só sobrevive quando você pega alta escala. Então a gente conhece cases no marketplace que fatura R$10 milhões por mês, com 4, 5% de margem. Sobrevive é um baita de um negócio. Só com produtos de marca. Com prazo. Então ganha em várias coisas.
Ganha também na qualidade do produto. Os produtos de marca normalmente não dão defeito. Quando dão, tem assistência técnica especializada. Sim. Não dá muita dor de cabeça.
Pós-venda é bem mais respaldado, né?
Exato.
Exato. Eu conheci outro case também de R$150 milhões ano, com 4 a 6% de margem. Outro case de R$1 milhão de reais mês, 10, 15 milhões de reais com 8%, 9% de margem final. Margem final que estou falando líquida, tá? Pós-ads e etc. Então, é totalmente possível. Mas, como eu falei, se puder escolher o caminho, se você está começando do zero e puder escolher o caminho que a gente recomenda no treinamento, na mentoria é produto importado da China, mesmo que comprado no Brasil sem marca para começar. E no médio e longo prazo você valida esses produtos e importa da China com a sua própria marca ou produz no Brasil com a sua própria marca. Vale ressaltar aqui também que anteriormente só você ter uma marca dentro da Amazon era bom, independente se o seu produto estava ali com alta personalização ou não. Hoje em dia só ter uma marca na Amazon é até perigoso. Então se você quer ter seu private label e white label, é o produto altamente personalizado, com etiqueta, com embalagem, produto bonitinho. Então, isso que a gente fala de ter marca própria, realmente você ter um produto. E outra, que delícia que é você construir uma marca.
Exato. Bom, né? Então, assim, só para a gente deixar isso resumido, temos três tipos aqui, né? A gente tem produtos de marca, certo? Que é aqueles comprados, por exemplo, nas marcas da Náutica, como o Bruno colocou. Temos os produtos genéricos, que são produtos que não são falsos, porém são sem marcas. Perfeito. E esses são passivos da gente até incluí-los na nossa marca. E a gente tem temos o private label, que é justamente esses produtos sem marca que a gente vai personalizá-los, ou seja, eles vão sair com a identidade visual da nossa marca. Sim. E trabalhamos com eles dentro da Amazon. Agora respondam para mim, desses dois produtos, de genérico para private label, na opinião de vocês, qual que é o melhor momento para o seller sair do genérico, entrar no private label? E falando do nosso tema aqui do podcast, o que que isso vai mudar dentro do listing dele?
Ótima pergunta, vamos lá então. Primeiro, capital. Né? O private label você precisa de um capital maior. Para você importar um produto na China hoje, por exemplo, um produto 1.000 unidades, você vai conseguir viabilizar ali a partir de 15, 20 mil reais. um SKU ou dois SKUs ali com marca própria. Porque quando você faz marca própria, você tem que ter um mínimo para personalização.
O Diego já olhou assim para mim, já, tipo, você está falando besteira, mas eu estou falando é a realidade que a gente está pesquisando.
Dá para importar da China vários produtos com 15, 20 mil reais? Vários SKUs? Dá. Só que com marca própria, o fabricante chinês vai exigir que você tenha uma quantidade mínima daquele produto para ele fazer a identidade visual. Então, a gente está falando de importação da China, você vai, vamos por 20 mil reais ali para você trazer alguns produtos, um ou dois SKUs com a sua marca própria, tá? Aí está um ponto 1, você precisa de capital. Então, qual é o melhor momento? O momento que você tem capital, entre aspas, sobrando. Ah, Bruno, quero produzir no Brasil igual vocês. Para quem não sabe, a gente tem produto produzido no Brasil de private label, de cosmético, encapsulado. Essas coisas existem aqui no Brasil, fábricas que fazem com a sua própria marca. A partir de 12 mil reais, 10 mil reais, você consegue ter uma marca própria e trabalhar em cima desse primeiro produto e depois você vai aumentando a linha de produtos. Então, só para complementar, o melhor momento é quando você tem capital. Agora, pô, Bruno, vamos desde o comecinho, aquela pessoa que está começando, ela começa ali com 1.000, 2.000, 3.000 reais de capital. Começa a comprar produtos aqui no Brasil de distribuidoras e importadoras, validou esse produto e ela começa a aumentar o capital dela, porque o produto começa a lucrar. A partir do momento que ela já estiver vendendo 500 unidades por mês, 300 unidades por mês daquele produto, já é legal você pesquisar na China esse produto para você trazer aqui a sua própria marca. Então, você usa o produto genérico para validar, depois de validar, você importa da China com a sua própria
Lembrando
marca.
Que esse produto será white label e não private label.
Sim, tem a diferença de white label para private label, que é o produto white label, você pegar um produto genericão e mandar embutir a sua marca sem fazer mudança alguma. O private label é realmente você desenvolver um produto diferenciado, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o produto que a gente desenvolve é um private label, que a gente pega uma fórmula mais exclusiva, um nome mais exclusivo.
Registra na Anvisa.
Registra na Anvisa e faz tudo o que for necessário. E não é uma indicação, tá, gente? A gente está testando ainda, e eu falo até isso para os meus alunos. Gente, estou testando. A gente tinha um produto já antigo, a gente resolveu testar na Amazon. Está validando ele agora, né? Está começando a dar lucro e tal. E a gente desenvolveu um novo, mais atual, mais moderno, para ver se a gente consegue rampar esse produto. A partir do momento que a gente validar o modelo de negócio também private label nacional, Brasil, a gente vai expor para os nossos alunos e mentorados ali que funcionou para um caminho para a pessoa fazer. Mas, por enquanto, é só teste. O private label e o white label tradicional, que mais dá resultado, é ser importado da China com a sua própria marca. Então, o caminho é esse. O melhor momento é quando a pessoa ou já está vendendo um produto e tem capital para escalar essa importar, ou quando ela tem capital sobrando também, aí eu já vou dar uma dica para quem tem capital sobrando. É você pesquisar na China um produto que não é vendido no Brasil ainda em alta escala. Aí você traz com a sua própria marca e você pode estourar. Ou também uma coisa que a gente faz muito, tá? A gente traz produtos da China para testar sem marca, porque é um pouco mais caro se trazer com a sua marca e exige um capital maior. E agora, a partir do momento que ele está validando, a gente está começando a fazer toda a análise para trazer com a nossa própria marca. Então, a gente traz um produto que não é vendido muito no Brasil. Ah, eu tenho que achar um produto que não tem no Mercado Livre? Possivelmente você não vai achar. Né? Não existe. É muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Mas um produto que não tem em qualquer distribuidor, em qualquer importador, aquele produto mais difícil. Quer café? Aquele produto mais difícil mesmo, você pode testar na China e depois traz com a sua própria marca.
Legal. O que isso muda quando a pessoa vai fazer o cadastro? Vamos supor, ela está lá vendendo os produtos dela, genérico, beleza. Aí ela vem com um white label ali legal, tá rodando, tá, aumentou a margem dela, aumentou a escalabilidade e ela agora decide dar o passo para o private label. O que ela tem hoje dentro do listing dela, que é genérico ou white label, que ela vai trazer para um private label?
Perfeito. Quando você tem a sua própria marca dentro da Amazon, você entra para o Brand Registry, que é um canal lá dentro da Amazon que você fala para a Amazon, Amazon, essa marca aqui é minha, prova para ela através do seu registro no INPI que a marca é sua e você ganha alguns direitos lá dentro. Então você ganha ads, que é publicidade paga diferenciada, ads display e ads brand, né, que são algumas publicidades que você sem marca não consegue atingir. Você ganha também um painel de denúncia, ou seja, se alguém falsificar o seu produto e entrar em disputa de buy box naquele mesmo produto seu, você consegue denunciar aquele concorrente para a Amazon tirar ele. O que mais que a gente tem?
Store, dá para você fazer uma store bonita. Store, para quem não sabe, é uma landing page dentro da Amazon, né? Desse produto ou dessa marca se tiver vários produtos dentro e fica bem bonito,
tipo,
né?
Um e-commerce dentro, uma loja virtual dentro da Amazon e ajuda bastante. Pra vocês terem uma ideia, um dado aqui, que a gente aplicou uma store feiona, só abriu uma store para alguns produtos, 1,5% do faturamento veio dessa store feiona. Então, se a gente está falando de 500, 600 mil reais de faturamento, já vendeu 5, 6, 7 mil reais a mais ali no mês, só porque a gente abriu a store, nem configurou, né? Agora a gente está estudando mais esses produtos private label nosso, de fazer uma store muito, muito mais avançada e profissional, e a expectativa é que aumente esse faturamento lá. Enfim, tem muita, muita vantagem bacana que vai dar para você fazer. Antes, né, o conteúdo a mais, que é uma baita descrição do produto, só podia para produtos de marca. Hoje em dia está liberado para genérico, mas a gente não sabe se ainda é uma brecha ou se é real, porque a Amazon não anunciou isso ainda, né? A gente está conseguindo fazer testando, inclusive soltando ouro aqui para a galera, que dá para fazer conteúdo genérico, conteúdo a mais nesse momento para produto genérico, e aumenta muito a qualidade do seu listing, que aumenta muito o seu faturamento, aumenta a conversão, ranqueamento.
E quem não sabe fazer, porque dá trabalho, compensa terceirizar isso aí para a Azazul, né? Que é a agência que faz alguns listings premium, conteúdo a mais, gerenciamento de ads, gerenciamento de conta, que ajuda bastante os sellers aí. O pessoal está adorando.
Ah,
vamos deixar o contato aqui embaixo também na descrição.
O Giovanni, que costuma fazer o podcast com a gente aqui, é nosso sócio lá, e essa agência terceiriza, é a primeira agência especializada em Amazon no Brasil. Como o Diego falou, você pode terceirizar o seu listing, que é o tópico principal aqui. Você pode terceirizar seu listing lá para a Azazul, caso você não tenha habilidade. Porque as pessoas pensam, né, ou pensavam, esse pensamento está mudando, que era só anunciar no Marketplace, pôr uma foto lá e esperar a venda. Isso era realidade no passado. Hoje em dia o negócio se profissionalizou demais, então você precisa ter uma imagem de alta qualidade. Ai, Bruno, mas eu não sou designer. Você tem duas opções: ou você investe tempo e se profissionaliza nisso, porque é necessário, ou você contrata alguém para fazer. É isso.
Isso, contrata um funcionário, que sai muito custo.
Ou funcionário.
Para a empresa, que antigamente era isso que existia, porque não existia agência especializada. Então, a gente mesmo teve a experiência de contratar uma agência aqui que não era especializada nisso, a gente perdeu dinheiro e tempo e não funcionou.
Sim.
E a gente tinha, além da gente ter um funcionário especializado aqui, que era um designer aqui dentro da empresa, só que ele não estava dando conta de tantos produtos novos que a gente estava trazendo. Então, essa sacada da Azazul que a gente teve e está funcionando muito bem. Hoje em dia, a gente não tem um designer interno aqui para a empresa de vendas.
Várias,
né,
coisas, né? Hoje a gente vai falar de ads também, e a Azazul, a gente terceiriza nosso ads na maior parte das empresas ali, das operações para a Azazul. Qualidade do listing é toda a Azazul que faz, e várias outras coisas. O Marcos também, como mentor ali, tem alguns mentorados que preferem, por falta de tempo, né, preferem terceirizar algumas tarefas lá na Azazul também. Certo?
Certo.
Turma, a gente está com vários tópicos aqui e o primeiro rendeu, hein?
Rendeu bastante.
Rendeu. Qualidade de listing rendeu vários outros assuntos. O próximo vai render, eu acho que ainda mais. O próximo é ads. Meu publicidade Deus. Paga dentro da Amazon. Vocês acreditam que seja um fator relevante para aumentar o faturamento?
Acho que existe duas vidas do seller que vende na Amazon. O seller que não usa ads e o seller que usa ads. Porque, assim, são realidades completamente diferentes. Acho que eu nunca vi, assim, ser tão gritante a diferença de uma conta que ela não tem ads e de uma conta que tem ads. Eu lembro que quando eu entrei aqui na empresa, tinha um produto, não posso falar qual, mas é um produto que todo mentorado meu sabe, porque eu acabo comentando o case, que é um produtinho que todo mundo vende a R$25, R$22, R$21 reais no GBA ali, no FBA você acha ele a R$33, R$35. E o Diego falou assim, cara, vamos fazer um ads com esse produto aqui. O produto nosso tava, acho que estava R$48, R$49 reais. Cara, ele fez o ads, acho que não deu 2 dias, ele chamou na sala lá, o produto estava parado, sei lá, acho que uns 10 dias sem vender, cara, já tinha vendido 4 unidades. Um assim, num valor, vamos colocar, 40%, 50% acima do mercado, cara. Assim, eu fiquei, aquilo ali me impressionou, assim, foi um produto apenas. Aí depois de, pô, vários meses fazendo dezenas de contas analisadas e acompanhadas, cara, hoje eu posso, assim, eu coloco toda a minha credibilidade ali. Se uma conta que aplica 100% do que a gente ensina em ads não tem resultado, cara, aí eu peço demissão, vem embora. Não é possível, cara. Cara, é uma diferença muito absurda.
E é muito doido dentro da Amazon, principalmente, porque às vezes as pessoas estão acostumadas com os outros marketplaces ou nunca vende e está escutando a gente aqui, né? Mas ads é publicidade, nunca vendeu e está escutando a gente. Ads é publicidade paga. É basicamente você pagar um lance padrão, que a gente chama lá dentro da Amazon, um custo por clique, para a pessoa visitar o seu anúncio. Então, a Amazon vai mostrar o seu anúncio em vários lugares. Quando a pessoa clicar, você paga aquele valor X ali. Enfim, as pessoas, quando entram para a Amazon Ads, começar a fazer a Amazon Ads, não é obrigatório, tá, gente? É opcional. Só que é o que o Marcos falou. É absurdo. É uma vida antes, uma depois. Mas quando a pessoa...
Pontuando também, é uma vida antes, uma depois, mas a pessoa que está fazendo ads, existem duas pessoas ali dentro também. A pessoa que está tendo resultado final bom e a pessoa que está vendendo muito, só que está gastando muito ads. Sim, e
não é só
igual o Mercado Livre, que é ir lá e ativar ads e pausar ads.
É isso,
é toda uma otimização ali dentro, senão a pessoa perde dinheiro também, come toda a margem dela
e acaba
no ads.
É aí que eu ia chegar, porque a Amazon é muito completa. Então as pessoas chegam dentro da Amazon Ads e falam assim: ah, vou ativar meu ads automático aqui. Vai vender? Vai faturar? Vai. Mas não é fazer gestão de ads, não é isso, gente. Só ativar o ads que é só o lucro vai pro brejo. São 3 meses, mais ou menos, de otimização até você chegar num resultado perfeito. Então, no começo, vai ter produto que você vai ter que investir para vender, dependendo do produto. Se for muito concorrido, vai dar o ACLUS lá de 100%, 80%, 60%. O ACLUS é o custo de publicidade sobre a venda. Então, vai depender muito da concorrência do seu produto, do preço do seu produto, da qualidade de listing, que a gente falou aqui, né? Para você ter um resultado bom no Ads automático, e depois vai depender de gestão. Por quê? Dentro da Amazon Ads dá para você fazer campanha automática, campanha individual de palavra-chave, campanha individual de produto indicado, campanha individual de categorias. Se você tiver marca, dá para fazer display de público-alvo, dá para você pôr o Ads, o seu produto, para aparecer quem assiste tal categoria no Amazon Prime. Olha a profundidade da possibilidade de Ads.
Dá para fazer remarketing.
Remarketing, quem visitou qualquer produto da categoria, mostrar o seu produto, ou quem visitou o seu produto, mostrar outro produto.
É absurdo as possibilidades.
É assim, pra vocês terem uma ideia, a gente está há 3 anos, se somar desde 2019, que a gente iniciou as vendas na Amazon ali, parou e depois voltou em 21, mais de 4 anos, e a gente não explorou todas as possibilidades da Amazon Ads ainda. A gente vive testando, né? E o Marcos está com um baita desafio em mãos aí para os próximos meses, que é testar muito mais esses ads. A gente deixou um produto de private label que a gente está lançando na mão dele e da mão da mentoria, para eles realmente aprofundarem e trazer mais opções para os mentorados individuais ali de ads, né? Porque tem muita possibilidade. E depois que você cria, adivinha? Você tem que otimizar. O que é otimizar? Dentro da Amazon Ads, você pode falar assim, ó: quero que todo mundo que digite na Amazon caneca de vidro apareça o meu produto. E também caneca transparente. E também xícara. E também café. E daí você vai testar tudo isso e vai pôr lá: o lance padrão é 50 centavos. Todo mundo que visitar, você vai pagar 50 centavos. Aí vai chegar depois de um mês, você vai poder entrar lá e falar: nossa, caneca de vidro, quem tá visitando, cada 4 pessoas que visitam, uma compra. Na xícara, cada 50 pessoas que visitam, uma compra. Deixa eu pausar ou diminuir o lance dessa palavra aqui, porque essa outra está valendo mais a pena.
E só um adendo aí, você falou que vai 3 meses para otimizar. Só que depois da otimização tem um acompanhamento, que é para o resto da vida, que você tem que acompanhar para continuar otimizando.
Ô Diego, até uma das coisas que perguntam para mim, quando a gente acaba de fazer a sessão de ads ali na mentoria, tá tudo completinho, bonitinho, a pessoa só tem que replicar. Ela fala assim: Marcos, por quanto tempo que eu vou continuar fazendo ads? Eu falo, não é por quanto tempo. É até o presente momento que você continuar vendendo na Amazon. Enquanto você estiver na Amazon, você vai fazer ads. O que vai regular ali é o ACOS. Se o teu ACOS estiver controlado, beleza. Quanto mais você investir, mais você vai vender. Literalmente isso. Claro que, para chegar nesse ponto de equilíbrio, são semanas e semanas de dedicação, de otimização, substituição de palavra, de produto, coisas ali que a gente vai acabando indicando e ensinando a pessoa. Mas é possível. E desde que ela acerte a mão na campanha, a campanha se torna um filho para ela. Ela vai acompanhar por muito e muito tempo.
Nossa, Bruno, Marcos, Diego, vocês estão me assustando. Eu vou ter que fazer isso, então, senão eu não vou ter resultado. Não é isso, gente. É, se você fizer tudo isso que a gente está falando, você vai ter mais resultado que as pessoas
muito
que só
resultado.
Fazem. É, muito resultado. Porque as pessoas que só fazem automático, para vocês terem uma ideia hoje, se eu não me engano, da última vez que eu vi, do, sei lá, 100 mil que a gente fatura, 200 mil por mês com ads, de faturamento com ads nas nossas contas, era 30% da campanha automática, o resto vinha todas de outras campanhas. que a gente faz, que a gente criou uma estratégia, um método, que é, ó, crie X campanhas de produto, cada campanha é isso daqui, cada... Aí eu quase soltando, mas a gente fala até centavos que você deve colocar em cada campanha dentro da mentoria ou do treinamento Seller Pro, a gente traz lá para vocês.
E lembrando que a gente está testando em nossas contas todos os meses, e vai trazer novidades todos os meses para o treinamento também. Para o método vai sendo afinado, né? Vamos dizer assim.
Até mesmo porque atualiza, né? A concorrência aumenta, o Ads é feito com leilão. Então, a concorrência aumenta, você tem que dar uma atualizada no seu leilão ali também. Recentemente entrou estratégias novas que a própria Amazon deixa você fazer, né? Aumento de primeira página e tal, que a gente começou a testar também. Então, realmente, a Amazon Ads é tipo uma profissão. Né?
Exato.
E é uma das funções. É por isso que a gente fala que as Azul ali, às vezes, vale muito. Às vezes não, né? Na maior parte dos casos, vale muito a pena.
A primeira pergunta do mentorado é: eu vou ter que fazer tudo isso sempre? Na outra semana ele já pergunta: qual o telefone das Azul?
Muitos acontecem isso. De fato, muitos acontecem isso. Porque, assim, para aquela pessoa que fala assim: ah, mas por que eu vou terceirizar uma coisa que é legal? E realmente, cara, eu sou um cara que ama fazer tráfego, eu gosto ali de fazer gestão, de acompanhar, de ver os resultados em tempo real, mas tem que lembrar que a vida do empresário, ela é muito mais do que isso. Uhum. A gente está falando de encontrar produtos, negociar com fornecedores, se relacionar. Tem a questão do private white label que a gente trabalhou aqui no tópico anterior. Então, são vários fatores, inclusive contratação de funcionário, de treinamento, desenvolvimento, impostos e afins, né, tributação, tudo isso que a gente consegue visualizar na vida do empresário. E muitas das vezes o cara coloca num custo de oportunidade realmente. O cara fala assim... Inclusive, eu tenho um mentorado que ele já vendia ali 200 mil, 250 mil no Mercado Livre, isso aí já há muitos anos. Ele veio para a Amazon no primeiro mês de mentoria conosco, 74 mil, no segundo mês, 98 mil. Vai bater agora acima de 100 mil reais. E, cara, ele já terceirizou o ads dele. E ele falou: cara, se eles trabalham com a mesma metodologia que vocês ensinam no treinamento, ensinam na mentoria, para mim ótimo, cara. Eu já aprendi a fazer, desenvolvi o senso crítico, a partir de agora ele só tem que me dar esse relatório e eu vou acompanhando no dia a dia ali. Bacana. Então, assim, a ideia aqui que é, no começo, as pessoas que estão começando, é muito legal você ir, você fazer, você desenvolver, acompanhar, é legal. Chega depois de um tempo, você tem que colocar na ponta do lápis: cara, eu vou ter tempo para fazer isso? Aí entra no que o Bruno falou, uma profissão do cara que faz isso, é o gestor de tráfego da Amazon.
Exatamente. Então, dá para fazer sozinho, gente. A gente não está falando que só com a mentoria, só com o treinamento, só com as Azul você vai ter resultado. Você que está buscando aqui conteúdo gratuito, fica tranquilo que a gente dá várias dicas, a gente solta várias coisas, né? Que você pode ir criando a sua metodologia, mas em tudo na vida, né? Quanto mais você investe em conhecimento, em serviço, em pessoas dedicadas e profissionais naquele assunto, mais você tem resultado.
Então, ô Bruno, até uma coisa legal... Pegando o gancho nisso, quando eu falo que a pessoa entra na mentoria, ela compra os nossos erros, cara. Porque Sim. A gente, de fato, a gente gastou e investiu muito. Teve um mentorado que falou: cara, por que você trabalha com esse valor de clique? Aí expliquei a linha de raciocínio e ele falou: cara, quanto tempo vocês demoraram para chegar a isso? Mas não foi quanto tempo, foi quantos mils que foram investidos ali, literalmente jogados no lixo, mas beleza, Sim. Serviu. Pô, foi um investimento para a gente, porque isso tem retornado não só para nós, como também... pro ecossistema, né? Treinamento, mentoria e agência. Então, a pessoa entra, ela compra os nossos erros, porque a gente já vai falar: cara, não vai por aqui. Você pode até não concordar conosco do jeito que a gente faz, a agressividade que nós temos, né? O jeito que a gente vai com sede ao pote. Mas não vai por ali, ó. Por ali não funciona. Não, é legal. Já fomos e não funciona. Então, evita aquele caminho. Então, não é só o fato dela comprar o know-how, mas ela compra também o fato dela... os caminhos que a gente explorou e não funcionou.
E é muito doido isso que você falou. Veio um baita de um insight para mim, cara. Quando a pessoa entra para os nossos serviços, treinamento ou mentoria, ela realmente está pondo... Lógico que ela não vai mandar na nossa equipe: ah, faz isso para mim, faz isso. Mas ela está pondo uma equipe para trabalhar para ela. Duas coisas que me veio à cabeça, tá? E comprando o nosso investimento também, como você falou. Primeiro, esses dias teve um problema no suporte que o seller chegou e ele não sabia resolver. E me encucou tanto esse problema que eu coloquei toda a nossa equipe para trabalhar e testar o dia inteiro na Amazon para resolver. Resolveu. Quanto vale o trabalho de 10 pessoas dedicadas na Amazon para o seu negócio? Não é tudo que a gente consegue fazer isso, mas tem alguns casos que a gente prioriza para fazer. Outra coisa, Como eu falei, a gente tem o Private Label e a gente soltou uma verba para o Marcos investir para aprender mais do que ele já sabe. Quanto que foi essa verba?
Cara, acima de 10 mil.
Gente, a gente está torrando, entre aspas, a gente também não é bobinho, né? Ah, seus bobinhos, vocês vão torrar só para ensinar os outros? Não, a gente está torrando porque a gente quer aprender, quer aplicar e quer ter resultado. A gente deu 10 mil para o Marcos torrar para aprender coisas novas, para investir em ads, para entender do produto, para trazer cada vez mais profundidade para o nosso negócio. Então, vocês estão às vezes comprando um treinamento de 1.497 e a gente está gastando mais de 10 mil em um único negócio só para fazer isso e aprender e depois transmitir conhecimento.
Não gosto de fazer muito isso, mas será que a concorrência faz isso? Será que a concorrência tem... Será que a concorrência... Será que a concorrência vende mesmo na Amazon? Esse é o primeiro que a gente sempre cutuca, né? Será que a concorrência que tem treinamento e etc. tem uma equipe de 15 pessoas dedicadas à empresa de treinamento?
Difícil.
Será que a concorrência tem verba de queimar e testar novos produtos, novas campanhas de ads, novas metodologias e etc.? Enfim, é só...
Gente, tem muita gente boa no mercado, tá? A gente não tá aqui para falar que a gente é o melhor do mundo e nem nada. Tem muito produtor de conteúdo, tem muita consultoria renomada no mercado, boa. Mas realmente, façam esses filtros. Vocês não precisam... Ah, eu quero comprar um treinamento, eu tenho que comprar o Seller Pro. Não, mas façam esses filtros de quem vai te ajudar, se realmente está dedicado ao negócio, se realmente tem operação, se realmente testa, se realmente atualiza treinamento, se realmente vai ser o melhor para você, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Bruno, por que o treinamento Seller Pro não é vitalício? Aí eu até soltei em live quanto a gente investiu na empresa Seller Pro. Você estava na live? Uhum. Você escutou? Nem é um dado que era para ser soltado. Mas eu soltei em live e vou soltar aqui também. No ano de 2023 foram mais de R$1 milhão investido no nosso negócio Seller Pro. Gente, como que a gente vai fazer um treinamento vitalício? Não tem condição, né?
É melhor
nem
soltar o orçamento previsto de investimento desse ano, né?
Ô, Bruno... Vitalício é na mentoria de 12 meses, tá?
Então, quem temos que rever isso. Quem fecha a mentoria de 12 meses por enquanto, vamos pôr um prazo nesse bônus?
Por hora.
Por hora, vamos pôr um prazo? Até maio. Até maio é o nosso prazo desse bônus aí. Quem fecha a mentoria de 12 meses tem o treinamento Seller Pro de maneira vitalícia. Enquanto houver Seller Pro, que eu acredito que seja pro resto da vida.
Maio de 2024.
De 24 até maio. Então vamos pôr aqui os pingos no i. Até 30 de maio de 2024 existirá um bônus de quem fechar uma mentoria anual. Anual.
Tem que completar a mentoria anual.
Completar a mentoria anual, porque ela tem uma forma de pagamento facilitada ali. Fica 12 meses com a gente, tem direito ao treinamento Seller Pro de maneira vitalícia. Então, pô, se você ficar 10 anos consumindo nosso conteúdo aí, 5 anos que seja, já vai, né, tranquilamente se pagar esse investimento de tempo e dinheiro aí. Show?
Show.
Boa. Bora então, para mim, aproveitando que o Marcos puxou, quem tiver interesse em qualquer serviço nosso aqui, a gente está para distribuir conteúdo gratuitamente. Hoje a gente está falando muito ouro, mais do que deveria, né? Mas a gente está soltando muita coisa bacana para você aprender, independente se quer contratar nossos serviços ou não. Mas se você quiser contratar nosso serviço, a gente tem dois principais. O treinamento Seller Pro, que ele tem acesso por 12 meses, é um modelo self-service. Você entra e assiste mais de 170 aulas gravadas, tem uma mentoria ao vivo comigo em grupo ali todo mês, primeira quarta-feira do mês a gente entra, tem vários bônus e etc. Você tem a lista de espera aqui, você pode preencher, nossa equipe entra em contato para te falar a próxima turma, quando vai abrir, com a próxima oportunidade para você entrar para o treinamento Seller Pro. E depois também nós temos a mentoria, estamos com o Marcos hoje aqui, que é nosso head de mentoria, que é mentoria individual. Aí é um plano um pouco mais avançado, um investimento um pouco maior, mas também a entrega é muito maior, que é um time dedicado junto com você para fazer o seu negócio girar. Tá? Então, ambos os links estão aqui na descrição. Se você tem qualquer interesse em estar mais próximo da gente, em adquirir esses 13 anos de experiência de conteúdo, de conhecimento, adquirir todo esse investimento que a gente está fazendo para aprender, chegou a hora de você preencher aqui e aguardar a nossa equipe entrar em contato com você. Beleza? Bora para o próximo tópico que já está apertando aqui o nosso tempo. O próximo tópico, até um pouco do que a gente já falou aqui, dá para a gente ser um pouco mais rápido com isso, é suporte correto de bugs e desafios. Hoje a Amazon é uma das plataformas mais difíceis de mexer e que mais dá problema. Por ser uma plataforma de cultura americana, inclusive quando veio para o Brasil e os outros sellers estão acostumados com o Mercado Livre, que é intuitivo, quebra a cabeça dentro da Amazon, né?
Cara, isso é legal e também desafiador. Desafiador pelo ponto de vista de que se você não tiver uma prestação de serviço, ou se você não tiver respaldado dentro do ecossistema igual é a Seller Pro, você vai passar muita raiva. Sim. Esse aí é um desafio.
E a maior parte das pessoas vão até desistir.
Exatamente, e vão até desistir. O ponto bom é quem está bem respaldado, quem aprende, isso é uma barreira, uma baita de uma barreira de entrada para outros sellers. Então, o que, que acontece? Eu já vi muita gente que está ali bem nichado, que está quase absoluto ali na Amazon, porque o concorrente não quer e não, ou não consegue entrar dentro da Amazon. Então, tem realmente um ponto negativo e tem um ponto positivo.
Exatamente. É por isso que hoje o Mercado Livre tem 1,9 milhões de vendedores vendendo lá dentro e a Amazon apenas 60 mil por enquanto.
Sim. Vamos ver o próximo dado no Amazon Connect agora que eles vão aparecer, trazer, né? Mas basicamente a concorrência é absurda. Mas eu acredito que seja isso também. O Mercado Livre é muito intuitivo. Ah, então devo começar a vender no Mercado Livre? É ótimo o Marketplace também, gente. Só que é mais concorrido. Ver qual briga você quer brigar aí. Você quer aprender, investir mais tempo aprendendo e passando por alguns desafios burocráticos, que a Amazon é mais burocrática, ou você quer ir pela intuição, que o Mercado Livre é mais intuitivo, e disputar com o maior número de vendedores ali aquelas ofertas, né? O número de compradores no Brasil, apesar de aumentar todo ano e cada comprador aumentar o número de compras, entre aspas, é limitado. Né? Ambos a gente sabe que tem alta escala. Vai definir qual o seu caminho é você, o que você quer passar. Certo?
Certo.
Então, bugs primeiro, gente. Dicas de ouro aqui. Tem a Seller Universe. Para quem não investiu no nosso treinamento, tem a Seller Universe, que tem muita coisa bacana. Tem o nosso Instagram, que a gente abre caixinha de perguntas e tenta resolver e ajudar as pessoas também quando necessário. Tem o podcast para você escutar, que a gente fala de vários problemas, bugs e desafios. Igual no podcast passado, a gente falou sobre o problema do certificado digital, que acontece muito, as pessoas não sabem. Então, tem muito conteúdo aqui para você aprender. Tem o suporte da Amazon, uma dica de ouro. O suporte da Amazon não é legal, gente. Aqui a gente é sincero e fala, o suporte, nenhum marketplace é legal. O suporte da Amazon precisa melhorar um pouco, precisa melhorar bastante. Só que se um não respondeu, abre o outro chamado. Porque você ficar respondendo no mesmo chamado, é a mesma pessoa que vai mandar a mesma mensagem automática para você. Quando você abre um outro chamado, pode mudar um pouco a resposta ali. Então, tem muito desafio sim, mas tem muita resolução e tem que ter resiliência para passar por todos esses bugs e problemas dentro da Amazon.
Exato.
Certo?
E uma coisa bem legal também, caso você, telespectador, que esteja nos ouvindo aí, falou, cara, eu por enquanto não vou entrar no treinamento, mas cara, para mim faz total sentido ter esse tipo de suporte ali para me ajudar nos possíveis primeiros bugs, porque eles vão acontecer. A gente tem um programa aqui de Amazon Mentor. Boa. Não é a mentoria, são coisas distintas. O Amazon Mentor é basicamente as pessoas que se cadastram com o nosso link, correto?
Uhum.
As pessoas que usam o nosso link para se cadastrar na Amazon, elas ganham acesso aqui a uma pessoa que vai ajudar uma pessoa, não, um time aqui, que vai ajudar os primeiros ao seller a dar os primeiros passos dentro da Amazon. Importante, tá? Tem muito criador de conteúdo que disponibiliza link para a pessoa criar conta na Amazon e não presta nenhum respaldo.
Sim.
Aqui a gente tem uma equipe para ajudar quem entra por esse link. E esse link você não precisa pagar nada. Literalmente, você pega o link, abre a sua conta, certo?
Exato.
Abriu a conta, a partir do momento que você entrou aqui, já tem uma pessoa ali, aqui dentro do time, uma pessoa não, é importante, um time aqui para ajudar a pessoa, né?
Legal.
Ajudar o seller.
Ótimo, ótimo.
Vamos deixar aqui o link também. Se você não tiver conta na Amazon ainda, abra por esse link.
São 3 meses de suporte, tem algumas videoaulas básicas também. A gente não fala nada de método, mas o mais importante ali para quem ainda não tem conta na Amazon é que vai ter alguém para respaldar, né?
Exatamente.
Alguém para falar, vai por aqui, faz esse caminho, para ajudar você a pôr seus primeiros produtos lá dentro. É de extrema importância. Então, você está escutando esse podcast e fala, vou começar a vender na Amazon mês que vem. Já entra no nosso link aqui e se cadastra, porque outra burocracia da Amazon, ela demora alguns dias para aprovar sua conta. E nosso time está aqui para te ajudar a organizar essa aprovação de conta, se não aprovar, o que fazer. Né? Todo mundo pode vender na Amazon, tem todos os caminhos aqui. Nosso time aprova, ajuda a aprovar muitas contas lá dentro e é importante você estar com a gente.
E nosso time é bem dedicado ali, porque a gente tenta dar a maior atenção possível para quem está nesse link usufruindo do nosso serviço. Sim. Gratuitamente, porque no final dos 3 meses você vai ver. Vai valer muito a pena você fechar o treinamento.
Exato.
Seller Pro com a gente, porque você tenha o mesmo time ali para te ajudar
te apoiar,
no,
né?
Por 12 meses daí.
E é muito doido, porque às vezes as pessoas chegam para mim, ah, Bruno, eu não acredito nesse programa não, que vocês vão me ajudar. Por que, que vocês vão me ajudar, né? Gente, a Amazon nos bonifica caso você tenha sucesso dentro da Amazon. Então, olha que bacana, a gente vai fazer de tudo para você ter sucesso lá dentro e daí a gente recebe uma bonificação da Amazon caso você tenha sucesso. Se você se cadastrar com o nosso link e não fizer uma venda, a gente só vai ter investido tempo e dinheiro em você e não vai acontecer nada, né, para a gente.
Exato. E o Bruno, o que eu ouço, cara, infelizmente, muito criador de conteúdo fala assim, ó, se você quiser vender por um ano gratuitamente, sem mensalidade na Amazon, só utilizar o meu link. É. E a ideia, a Amazon criou esse programa, o Amazon Mentor, justamente para pessoas, né, empresas como a nossa, justamente oferecer esse tipo de respaldo, né, os primeiros respaldos ali para o seller, para ele engatar dentro da Amazon. E ali é a nossa chance de impressionar a pessoa, né, de causar uma boa experiência para a pessoa, uma Sim. primeira impressão, para ela continuar conosco. Tanto é que nós temos, por exemplo, pessoas que eram do Amazon Mentor, viraram alunos da mentoria, né? Viraram mentorados e hoje estão indo para a nossa mentoria de 12 meses.
Olha que bacana, fez o ciclo completo. Ontem eu mostrei uma mensagem para você, né? Uhum. Uma mulher que mandou mensagem, Bruno, estou muito feliz, terminei os 3 meses de programa de aceleração, entrei para o treinamento e o próximo passo será a mentoria. Então a pessoa vem evoluindo, completando, né? Ah, Bruno, mas eu queria muito cadastrar com vocês, mas eu queria muito ter esse suporte, esse apoio, mas eu já tenho conta na Amazon. Infelizmente não é possível, aí só dentro do treinamento que você vai ter um suporte superior, que daí a gente, quando a pessoa entra pro treinamento, a gente abre a caixa preta aqui, né? A gente não esconde nada, abre o jogo, estratégia, tudo que a gente pode falar, a gente fala lá para os alunos e mentorados, certo?
Certo.
Bora pro próximo tópico?
Bora.
Precificação. Esse eu acho que esse pode trazer pontos de vista diferenciados. A gente gosta disso nessa mesa do podcast. A gente gosta da confusão. Então, precificação. Como que um seller precifica? Qual é a margem ideal? O que é margem de contribuição? Como o seller pode precificar? Ou qual estratégia ele pode utilizar para vender mais? Afinal, esse podcast é sobre aumentar as vendas, né? Então, como que ele pode fazer, na visão de vocês, para precificar e aumentar mais?
Quer começar, Diego?
A minha fala é a mais polêmica, né? Vocês, certo, vão contra.
Vamos
comigo.
Começar com o polêmico, então.
Então, vamos lá. Eu vou falar a resposta depende. Você quer velocidade ou você quer ir de maneira... Da minha maneira, vamos dizer assim. Que é sem queimar muito preço, né? Sem ter que investir muito em produto para posicionar. Demora um pouco mais, mas beleza. Eu já aplico uma margem ali de 20%. Ou até mesmo, dependendo do caso, se eu não quero muita velocidade, 25% para poder aplicar cupom, promoção e ads e não ferir muito a margem. E começo ali as vendas aplicando todas as estratégias que a gente passa lá dentro do treinamento, que não é somente essas Sim. coisas, e para poder posicionar o produto.
Legal.
Agora, caso queira mais velocidade, aplique uma margem um pouco menor, além de todas essas outras coisas.
Boa.
Aplicáveis.
Acho que o Diego falou tudo do meu ponto de vista. Vai depender do que a pessoa busca, né? Se a pessoa está ali, por exemplo, no limite do Simples Nacional, não tem sentido ela acelerar as coisas. Então, ela vai trazer um produto novo, não tem sentido ela vender 100, 200, 300 unidades do produto. Aí é mais fácil você aplicar uma margem legal e ir na velocidade do produto ali com toda a estratégia que a gente usa. Para mim, primeiro, margem de contribuição, o que a gente considera aqui, né? Quando a gente fala margem bruta, margem de contribuição, é o preço de venda do produto, menos a comissão do marketplace, menos o imposto que você paga na hora da venda, menos o custo do produto, menos a embalagem e transporte que você usou para chegar o produto até você ou até a Amazon ali. Tá? Ads e publicidade para a gente é custo variável, correto? Então, margem de contribuição a gente não considera ads. Então, se a gente quer 20% de margem de contribuição ou de margem, a gente vai vender um produto por 100 reais, tem que sobrar 20. Ok? Ah, Bruno, mas como eu faço essa conta? Pá. Tem nos Inks Analytics, no Gestor Seller, você consegue ver também posterior à venda. Então, tem sistemas que te ajudam a fazer essa gestão de precificação. E a própria Amazon tem a Revenue Calculator lá também, RevCal, que consegue te ajudar a ter uma ideia de precificar. Tá? Mas, na minha visão, tá compatível ali com a do Diego. Se você quer ter velocidade e tem mais capital, tem mais conhecimento, é fato, você vender mais barato e acelerar vai posicionar mais rápido o seu produto. Só que isso vai danificar o seu caixa, porque às vezes você nem vai lucrar, você vai ter que investir para vender e vai ser prejudicial isso daí. Agora, se você não tem pressa, O melhor dos mundos é você ter mais margem desde o primeiro dia e é possível. Então, como isso? 20% de margem, máximo 5% de cupom ali, máximo 5% de tacos total daquele produto para sobrar 10% desde as primeiras vendas. Esse seria o mundo ideal, que é possível, só que é um pouco mais demorado. Difícil. É,
certo? Importante só trazer também aqui o ponto de vista ali da mentoria. A gente pega bastante seller que vem do Mercado Livre. E o Mercado Livre tem uma prática de posicionamento muito agressiva.
Sim.
A galera que entra para vender no Meli hoje, é claro que tem outras estratégias, mas muitos baixam o preço mesmo, taca a promoção ali, aplica o Ads lá do Meli, deixa queimar, fecha no negativo. Inclusive, conhecemos aqui pessoas que já investiram 30, 40 mil reais para posicionar um único produto para ter volume de vendas. A gente não aconselha, não trabalhamos dessa forma. Sim. Na Amazon, né? É importante dizer isso. Mas lembrando, não somos os donos da razão, são pontos de vista. A gente traz aqui no SellerCast o que a gente usa nos negócios. Então, assim, de forma alguma a gente indica isso. Não que esteja errado, mas são pontos de vista diferentes.
Funciona, cara. É fato, só que é muita grana, não é para todo mundo, né?
Exatamente.
A gente tenta fazer o nosso método para que a maioria das pessoas consigam aplicar.
Sim.
Né? A maioria das pessoas, desde que ela esteja começando até as pessoas avançadas aplicarem o nosso método. Essa estratégia não é muito aplicável para quem não tem caixa, né? Então é difícil a gente propagar isso.
Exatamente. E um segundo ponto também, ainda para as pessoas que trabalham com produtos de marca, muitas das vezes ela não consegue pegar esses 20% que a gente está abordando. Então é importante falar, 20% a gente tem em produtos genéricos. Ótimo. Aqui, certo? Private Label a gente tem até uma margem um pouquinho maior. E também assim, puxando também sardinha para uma questão agora mais tributária, dependendo do regime tributário que a pessoa está, no estado que ela está, da movimentação fiscal que ela faz, não sou contador aqui, não consigo entrar em detalhes, a gente tem um contador parceiro aqui que faz esse trabalho para a gente, ela consegue, dependendo do nicho, até ter margem acima de 20, 25%.
Com certeza.
Certo? E também tem as pessoas que trabalham com produtos de marca que elas vão ter uma margem menor. Naturalmente vão ganhar em escala, porque o produto está posicionado, que a gente já abordou nos tópicos anteriores.
Sim. Além de que tem uma cerejinha aí para quem trabalha com marca, que dá para uma margem maior e está dentro lá do treinamento.
Treinamento, da mentoria, exatamente. Para fugir da disputa de buy box ali, né? Da alta concorrência. Gente, então só para complementar, a nossa estratégia que na maior parte dos casos a gente usa aqui, então no treinamento é isso que a gente ensina, na mentoria personalizada de acordo com a pessoa, mas é começar com 20% de margem, é o que a gente indica. Daí depois vocês vão controlando, tá? Passou 30, 60 dias, o produto não vendeu mesmo com o Ads, está na hora de reduzir a margem. Pode ser que você esteja fora do mercado. Passou 30, 60 dias, você não está dando conta, dá para você aumentar um pouquinho. Hoje tem produtos de 30% de margem, 40% de margem no nosso portfólio. Esse produto vende 3 mil unidades por mês? Não vende. Mas, pô, 40% de margem, mais de 100% de retorno sobre o investimento do produto, é coisa muito fora do normal.
Acaba subsidiando,
né?
O outro produto
que precisa. E daí vai estratégia. Por exemplo, tem gente que vai pegar e vai subsidiar e falar, tá tudo bem. Tem gente que vai reduzir a margem. Pô, vi que para vender esse produto precisa de 10% de margem. Não quero, tenho um limite do Simples Nacional. Vou tirar esse produto e procurar um novo. Então tem várias coisas. Por exemplo, você começa a comprar de distribuidora, sua margem é 20%. A hora que você vai para a importadora, paga 20, 30% mais barato do produto, sua margem já vai aumentar para 25%. Aí você tem que ver a estratégia. O que você prefere? Diminuir um pouco o preço de venda, já que você pagou mais barato, e vender mais? Ou você prefere ter mais margem nesse momento para ganhar mais fluxo de caixa, para poder comprar novos produtos, estruturar a sua empresa, mais profundidade de estoque, etc. Tudo é estratégia, que inclusive é o próximo tópico que a gente vai falar aqui, um pouquinho de estratégia de escala. E eu acredito que o primeiro ponto, eu já posso emendar esse assunto aqui, que é sobre fluxo de caixa para escala, né? Que tem que tomar muito cuidado para quem tem pouco capital. Não adianta você ficar vendendo produto muito barato, porque você não vai ter fluxo de caixa para escalar. Certo?
Exatamente. Vou tentar exemplificar isso que você falou. Por exemplo, se você está vendendo 100 mil reais todo mês, com lucro líquido de 10 mil reais por mês, se no próximo mês você pular de 100 para 140, que não é difícil acontecer isso nos marketplaces, mesmo você tendo 10 mil reais de lucro, você não conseguirá comprar produto suficiente para aguentar o faturamento de 140 mil reais.
Aumento.
Então, você tem que, se você não tem dinheiro externo para ir investindo mais, você tem que ir controlando sua margem ali para não sobrar somente...
saudável.
Né? Exatamente.
Vou fazer a pergunta do milhão aqui. Diego, o que, que você faria, por exemplo, dentro dessa situação, a pessoa está vendendo R$100 mil por mês,
uhum,
e por algum período sazonal ali, alguma data sazonal ali, uma Black Friday, uma Prime Day, ela tivesse um aumento repentino de vendas para literalmente acabar o estoque dela. E sabemos que produto sem estoque dentro da Amazon, ele perde posicionamento. Você aumentaria o valor do seu produto para segurar o produto lá dentro ou você deixaria queimar?
Se eu não tenho dinheiro para comprar, tem que aumentar preço, Sem dor na consciência.
Sem dor na consciência?
Exato.
Sabe que eu tenho um mentorado que ele fez isso e vendeu tudo do mesmo jeito.
Corre o risco.
Exato.
Um risco muito alto de acontecer isso.
Depois vocês têm que tomar cuidado só quando conseguir dinheiro, esse dinheiro entrar e você for recomprar produto de novo, seu produto vai estar pausado um período, então se você não regular o preço de novo, pode ser que seja um desafio.
Uhum.
Mas vale a pena você repor o estoque, manter o preço, porque às vezes pode continuar vendendo.
Exato.
Só que você tem que ficar de olho. Então quando você tem muitos SKUs, isso vira um problema. Quando você tem poucos SKUs, dá para acompanhar de perto. Pô, aumentei o preço, pausou o estoque por 10 dias, voltou e eu continuei vendendo nesse preço, armou. Achei uma margem maior nesse produto e o mercado está aceitando. Só que daí diminuiu muito o volume, vai investigar. Vai dar uma olhada no seu ads, vai dar uma olhada no seu posicionamento, vai dar uma olhada no seu preço, na concorrência, no destaque da buy box. Então, é estratégia, é monitorar, é pensar na sua operação 24 horas por dia, se for possível, né? E cada vez mais vai aparecendo mais soluções para te ajudar a investir menos tempo, né? Por exemplo, esse negócio de precificação, de margem e etc. Era um problema para a gente, porque esperava acabar 30 dias do mês. O nosso funcionário exclusivamente do financeiro ficava 10 dias fechando planilha para saber se a nossa operação deu lucro ou não, qual produto era mais lucrativo, para de maneira estratégica a gente investir no próximo mês no produto que deu mais lucro, né? Então, se eu tenho dinheiro limitado, falando estrategicamente, em qual produto você vai investir mais para ter profundidade de estoque? No que te dá 10% após ads ou que te dá 20% após ads? Então, tudo isso, essas estratégias, tem tecnologias hoje para te ajudar. No caso ali, a gente criou o Gestor Seller para fazer a lucratividade da sua empresa em tempo real. Então, vai vendendo o produto, você já vai tendo noção. Tem pouco dinheiro, capital de giro, vai no Gestor Seller lá, investiga qual produto compensa mais você investir para você ganhar mais dinheiro, gerar mais dinheiro e crescer a sua bola de neve. Bruno, vou ficar nessa corrida de ratos para sempre? Não, até o seu limite. O que, que é o seu limite? Aí é uma pergunta que eu faço para alguns mentorados que me falam, até quando eu tenho que ficar reinvestindo meu capital? Quanto você quer ganhar com e-commerce, com marketplace? Pô, eu quero ganhar 30 mil por mês, para mim tá bom. Daí chega no faturamento de 300 mil, ele já está conseguindo às vezes pegar 30 mil, 20 mil para o bolso e ainda deixar um caixinha só para a empresa sobreviver ali, o fluxo de caixa nunca parar, sempre comprar um produto novo ou outro, né?
Ali é o limite.
Ali é o limite. Agora, pô, Bruno, quero tirar minha tampa, quero ir para o lucro real, quero fazer outra operação, o que for. Pô, você vai ter que ficar reinvestindo no seu negócio até você chegar no seu limite. E tem que tomar um cuidado, né? Que o empresário é ambicioso, às vezes o limite é ilimitado, né?
É ilimitado.
Então, nunca vai tirar dinheiro, sempre vai investir em ponha isso na sua cabeça, monte esse limite para você conseguir chegar ali.
E chegue no equilíbrio, né? Também, né? Às vezes, eu quero não ter limite e quero tirar 20 mil reais por mês. Você tira os 20 mil reais por mês, o que sobrar você vai reinvestindo e vai crescendo aos poucos.
Cresce mais devagar a hora, exato, que chega nesse momento, mas você continua crescendo. Agora, no começo, a minha indicação para, estrategicamente falando, assim que você arrumar o ciclo ali, o que é o ciclo? Comprar um produto novo, cadastrar na Amazon, fazer o Ads e monitorar e gerenciar tudo isso daqui estrategicamente. A partir do momento que você pega a manha do ciclo, quanto mais dinheiro você puder injetar no seu negócio, mais rápido ele vai crescer. Então, pô, sobrou R$1.000 aqui do meu salário CLT, devo injetar? Você aprendeu esse ciclo? Deve. Compra produto novo, compra profundidade de estoque, acha oportunidade no fornecedor que está acabando aquele produto e você vai chegar daqui 3 meses, você compra esses produtos todos para você aguentar estoque nesses 3 meses e os concorrentes vão acabar e é o momento que estoura de vender. Inclusive, dica de ouro, hein? Estourou de vender o produto da noite para o dia, vai no fornecedor e pergunta se tem estoque, porque geralmente está acabando todo o mercado e por isso que começa a estourar de vender e acontece com muita frequência isso.
Cara, sabe que eu tenho um mentorado que ele tem um produto, que ele monta kits com esse produto e o mesmo produto está em 3 kits diferentes. Então ele vende na faixa ali, de umas 2.000 unidades do produto por mês. E, cara, ele não consegue ser atendido apenas pelos importadores. Ele teve que aprender a fazer importação. Daí, o que, que ele faz? Ele compra de 2 importadores e faz mais uma importação. Ele fica fazendo essa rotatividade para ele sempre manter em estoque. Então, é o único item do portfólio dele que ele não liga de ter um estoque excedente por conta do volume de vendas que tem sobre esse item. Então, ele vai ali e compra do importador A, do importador B. Paralelamente a isso, ele faz uma importação dentro das condições dele, importação simplificada, dentro das condições dele ele traz o item. Então, ele fica rotacionando para justamente não ficar sem estoque.
Isso a gente, olha que doido isso que você falou. A gente já fez isso uma vez com um produto que era um irrigador oral, né? Hoje, acho que a gente nem vende mais esse produto. Mas a gente comprava tanto do importador que chegou a acabar algumas vezes e a gente falou, não, esse produto é importante, a gente não pode, vamos importar da China. A hora que a gente cotou para importar da China, não sei que mágica, ou sei, né, que mágica o importador fazia, o preço era praticamente o mesmo de comprar na China ou comprar no Brasil. A gente comprava na China mesmo assim. Por quê? Porque a gente garantia estoque, o estoque daí estava na nossa mão. A gente sabe o prazo que chega da China, se a gente regular bem a compra, o estoque está na nossa mão. Não depende mais do fornecedor, porque dói demais, gente. Você vê um produto ali vendendo 1.000 unidades por mês, 1.500 unidades por mês, às vezes lucrando 10, 15 mil em um único produto no mês e o fornecedor acaba esse produto. Dói, dói. E daí a importação da China pode ser uma baita solução para isso.
Exatamente.
Certo? Certo. Falamos bastante estratégia?
Oh.
Boa, vamos encerrar mais esse...
Lembrando que dentro do treinamento também falamos sobre importação, os três modelos de importação, do jeito que fazemos e etc. Então...
E dentro da mentoria dos 12 meses, a gente tem uma call exclusiva de importação.
Importação da China.
É isso aí.
Boa. É isso, gente. Encerramos mais. O Sellercast com o Marcos ficou mais profundo o negócio, né?
Ficou uma mina de ouro, né?
Dosar a informação aqui, né?
A gente vai ter que dosar a informação e a participação. O próximo a gente faz com o Giovanni, o outro com o Marcos. A gente vai trazendo ali. E daí a galera vem escutando, porque com o Giovanni ele consegue tirar o ouro da gente, né? E, né? A gente ia tirar o ouro do Marcos e ele que tá cutucando a gente,
tá,
você
tirando,
viu?
Né?
É, ele que tá cutucando. Enfim, cara, foi muito bom esses dois podcasts aí que a gente fez contigo e vamos te convidar mais vezes porque eu acho que trouxe muita relevância para quem tá nos escutando. Obrigado pela participação de verdade. Você será muito bem-vindo nas próximas aqui também. Quem tiver interesse, turminha, o Marcos é nosso head de mentoria. Deu para ter uma noção do conhecimento desse rapaz aqui dentro dos marketplaces. Ele há anos trabalha com marketplaces. Ele tá aqui com a gente bastante tempo também, imerso no método Seller Pro e vai poder te ajudar muito lá dentro da mentoria individual, caso seja o seu caso. Independente do seu caso, todo o serviço que a gente presta, todas as parcerias e etc., está aqui na descrição desse podcast. Roda para baixo aí, se faz sentido o nosso método, a nossa linha de raciocínio, vem ficar mais próximo da gente, vem participar do ecossistema Seller Pro, independente se for do treinamento ou da mentoria individual. Beleza? É isso?
Beleza, isso aí.
Fechou? E com essa a gente encerra mais um Sellercast. Valeu, turminha!